a world no more. We must fight to survive. Onde temos que lutar para sobreviver. We just have one hope. Nós só temos uma esperança. A podcast can save us. Pulsar!
Nerds, bem-vindos ao Pulsar, o nosso podcast sobre aleatoriedades do mundo da cultura pop. Eu quero dizer para vocês que esse podcast está aprovado pelo selo do Comics Code Authority. Que nome difícil de falar, meu Deus! Eu sou o Hildon Oliver e quero dizer para vocês que o Miguel O'Hara é o melhor Homem-Aranha depois do Miles.
My name is Peter B. Parker.
E eu estou aqui com ela novamente, nossa querida escritora que faz parte dos nossos vídeos no canal do YouTube, Cami Girão.
My name is Gwen Stacy. For the last two years, I've been the one and only Spider-Gwen.
Hello! Ninguém fica sério quando eu falo.
Não dá. E aqui retornando ao Pulsar, que já fez uma pequena participaçãozinha aqui, o nosso querido amigo gamerzão da massa, Ítalo Furtado.
My name is Peter Parker.
E aí, eu quero dizer que o Miles Morales é o novo Homem-Aranha, acostume-se com isso.
E diretamente de Terras Maestrinas, meu querido amigo Vinícius Augusto Bozo.
My name is Peter Parker. In my universe, it's 1933.
Aê, negado, esse Bozo tem nada a ver com o Bolsonaro, só pra ficar registrado.
É, ele usava, já usava antes, né, gente? É o
eu
Bozo,
já usava antes.
É o Bozo maneiro. Bom, gente, como vocês perceberam aqui, nós vamos falar justamente do Homem-Aranha, certo? Mas não aquele Homem-Aranha horroroso do MCU. Sim, eu não gosto do Homem-Aranha
Top.
MCU. Nós vamos falar do melhor Homem-Aranha de todos. Finalmente o Homem-Aranha voltou a ter uma obra digna desse personagem, com bastante heroísmo, com uma história muito bem feita, mas vamos falar a partir de agora aqui no Pulsar. Do Homem-Aranha no Aranha-Verso, eu tenho que fazer uma viagem no tempo para dezembro de 2017, quando eu e meu amigo Victor Moraes, que não pôde estar aqui na nossa gravação hoje por problemas técnicos, nós nos sentamos lá no painel Ultra, lá da CCXP, mas assim, nós estávamos lá no painel, foi o dia que nós passamos o dia lá no auditório, e de repente apareceu no telão do telão lá do painel, uma logo estilizada de uma aranha. E a gente ficou olhando um pra cara do outro. O que tá acontecendo aqui? E de repente nós vimos as primeiras imagens do Aranha-Verso. E ninguém sabia que estavam produzindo esse filme, cara. E aí, na mesma hora que a gente tava vendo, eles botaram na internet. E a internet caiu, bicho. Porque a galera, gente, o que tá acontecendo? Que animação é essa? E eu queria saber de você, gente, como foi que vocês tiveram conhecimento, assim? Porque pra mim foi muito, muito emocionante a gente vê com a galera empolgadíssima, é tanto que o Érico Borgo da CCXP, barra Omelete, ele chegou no palco e disse assim, gente, eu acabei de ver há tipo 3 minutos atrás isso aqui e a gente precisa rever de novo, a gente precisa tentar entender o que a gente tá vivendo aqui, né? E cara, eles passaram de novo e a gente empolvorosa, a gente queria e não podia pegar no celular pra avisar as pessoas. Foi incrível, cara. Eu queria saber de vocês, como foi a experiência de saber que eles estavam produzindo uma animação e que baita animação, né, gente?
Eu tava no Facebook de boas, assim, trabalhando aquelas coisas, se pá, né? E aí eu vi essa chamadinha e eu só consegui falar, tipo, puta que pariu, finalmente vou fazer um filme que empresta do Homem-Aranha.
Cara, a sensação foi essa mesmo.
A sensação foi essa, te juro.
É, pra mim a não, sensação foi... sério, cara, a gente olhou assim, o que que tá acontecendo com o mundo, né? E você, exatamente, minha querida Cami, como foi essa notícia? Como, porque como eu tive essa sensação, eu quero saber das outras pessoas, porque ela chegou muito pesada pra mim, sabe? Foi maravilhosamente pesada, né?
Cara, assim, tudo que é relacionado ao universo de quadrinho, filme, enfim, principalmente Marvel, DC e tal, eu descubro através do Twitter, né? Então, eu acho que foi lá, o local onde eu vi o trailer pela primeira vez, e eu, pera, estão fazendo uma animação do Homem-Aranha? Tipo, deu aquele estranhamento inicial, e ao mesmo tempo, ei, pera, o que que tá acontecendo aqui? Mas foi muito legal ver que tava vindo aí uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Inclusive, me bateu também um bug. Eu, pera, ele também tá na Disney, tá na Sony, também tá trabalhando. O que é que tá acontecendo aqui? Ai, Sony, você me conquistou.
Sony, nunca critiquei. E você, Vinícius? Cara, como foi a notícia? Você, que, pra quem não sabe, gente, o Vinícius é um cara que trabalha com animação, é roteirista, tá cada vez mais estudando e se aprofundando nesse universo, né, cara?
Cara, eu devo ter sido impactado por um vídeo no Instagram, porque o celular da gente ouve as coisas, eu devo ter falado alguma coisa de aranha, e quando eu vi, tinha o trailer no celular. Eu acho que eu me lembro mais ou menos disso. Quer dizer, não sei se eu falei aranha, mas eu vi... no Instagram, né? E acho que o impacto é parecido com o de vocês pela questão de cara pra mim, da questão da imagem, né? É, apesar de no trailer você não conseguir captar tudo que pode ser possível da história, porque, até porque a função dele não é isso, né? Do teaser. Mas acho que a questão da imagem, acho que gritou mais alto, assim. Uma plástica bem, bem diferente. É o que eu lembro, assim. Eu falo, nossa, uma coisa... Tá aí uma coisa...
Acho que todo mundo saiu assustado, né? De alguma forma.
É, e a animação, de certa maneira, quando a gente fala de longa-metragem, meio que a gente espera duas coisas, né? Vamos no popular aqui, a gente espera duas coisas. Ou vai vir um 3D, onde os pelos do nariz do personagem são belos e lindos, como...
Parece a Gisele Bündchen, né?
É uma coisa espetacular. É tão bem feito que você fica, eita, mano. Ou a gente vai para uma animação 2D, que o Rítalo bem sabe que eu sou muito fã das coisas 2D, que está explorando outras áreas, né? Porque a animação clássica acaba que diminui um pouco, pelo menos na sala, né? No volume de produção. Então essa animação 2D, tipo Titans Go, essa coisa meio que aparecida. Aí quando você vê esse Homem-Aranha, ele mistura tanta coisa ali de técnica, de imagem, de resultado final, que você fica assim, mas como é que eles fizeram isso aí? E acho que esse talvez tenha sido o meu espanto, entendeu? Como eles fizeram, como é que eles estavam pensando em fazer, ou como eles fizeram o filme. My name is Miles
Morales. At least that's what I thought. Pois é, e antes da gente entrar justamente na história de como nós recebemos essa história, eu acho que é interessante a gente abordar essa revolução, né? Porque visualmente falando, a animação, ela é incrível, os cenários... Sim. Urbanos, eles são críveis, eles são táteis, né? Ele é uma animação, mas você acredita que eles existem, né? E essa mesclagem de várias técnicas durante o filme, gente, e com propósito, né? E com explicação, né?
Importante, é o mais importante, com propósito, isso é o mais importante.
Eu sou designer gráfico, né? Então, lá na sala do...
Você é toda designer.
Toda designer. toda designer. Aí...
Toda trabalhada na Gestalt, ela.
Totalmente arte do voo. Porque assim, eu acho que eu não cheguei a ver o trailer. Vou me corrigir, eu acho que eu vi teaser. Porque atualmente eu tô evitando ver trailers de... Principalmente de produções de super-heróis. Porque entrega tudo e eu fico muito possessa com isso.
Perfeito, pode botar som de aplausos.
Aplausos. Arrasou, bonita.
Puta que pariu. Ah,
a gente pode falar depois sobre isso com mais calma. Porque eu fico muito revoltada. Então, eu tinha visto pouca coisa a respeito do Aranhaverso, chego no cinema e me vem um bocado de imagens totalmente trabalhadas, tanto na estética do quadrinho, quanto você vê aquela coisa meio pop art e tal, e meu pai do céu, parecia que...
Ele falou sim.
Foi isso?
Você vê uma coisa assim que mistura estéticas artísticas com a história e, cara, minha cabeça tava, sabe?
E tudo isso faz parte da narrativa, né, Cami? O que é melhor, né?
Sim. Exatamente. O interessante é que eles refinaram um tipo de técnica que vem sendo trabalhado em alguns jogos até, que é misturar textura com cel shading, né? Porque o cel shading é quando você pega o 3D e você preenche o polígono com uma cor chapada, mas essa cor ela recebe iluminação, né? É, então ele parece desenho animado. Alguns jogos do Dragon Ball e do Naruto antigamente faziam isso. E aí eles pegaram e colocaram, pô, a gente pode botar as texturas aqui, a gente pode botar umas linhas. Se vocês observarem, as linhas do nariz dos personagens sempre estão presentes como se tivessem sido desenhadas e tal. Então, assim, concordando com a Kami, foi uma coisa assim que quando eu vi no trailer já minha cabeça explodiu, assim, sabe? E aí eu não consegui assistir na estreia, eu consegui assistir só uns 4 dias depois. Mas nesses 4 dias eu já tinha consumido cerca de 4 gigas só de imagem que tinha saído. De livro de arte, de artista que podia falar o que tinha acontecido, porque o filme saiu em dezembro, né? Aqui sim, no Brasil é que saiu só em janeiro.
Eu não entendi aí, isso pessoal, ainda, sabe?
Acho que foi dublagem, sei lá, essas coisas de pós-processing que sempre acontece.
Né? É porque fica preso na receita, cara, fica preso na receita. Toda vez uma coisa de
fora,
fica
preso na receita. Não fala isso, não, que eu tô com encomenda do AliExpress pra chegar em
Tarta. Você quer dizer que tudo isso é culpa do Moro? Falo mesmo.
Não,
e o pior, é assim, e a gente não pode nem esquecer, né, cara? Tem dedo de brasileiro, né? Tem aproveitando o gancho da Kami, né? É, o Alfredo Isa, ele é um designer que ele trabalha na Sony, né, cara? E ele trabalhou dentro do filme. Quer dizer, já dá um orgulho, né, cara? Que a gente vê uma obra daquela e saber que existe dedo brasileiro. Porque, cara, é impressionante o que tem de gente talentosa aqui no Brasil que vai trabalhar fora, que é exportado. Porque aqui o mercado é difícil. Eu quero até saber do Vinícius, que tem esse conhecimento mais técnico do mercado, o quanto a gente não aproveita os nossos talentos, né, cara?
Vixe, isso aí dava uma tese. Da outra vez que a gente falou sobre isso, de certa maneira, o Ítalo concorda com algumas coisas comigo. Ontem eu estava conversando com o David, e a gente até falou sobre isso, que Fortaleza tem espaço para ser um polo de animação no Brasil. Total, o que nos dificulta ainda é a distância geográfica com o eixo São Paulo, é claro. Isso não pode ser negado. Mas, assim... Tem muita gente que está trabalhando, entregando trabalho para fora, morando aqui. Isso já acontece. O que eu acho que a gente tem que fazer, já aproveitando o espaço do podcast mais ouvido do Ceará, talvez do Brasil, talvez do mundo.
Essa fera
aí. E da Bahia.
É essa fera.
Concordando com você, Vini, vale lembrar que tem aquela animação... Eu sei que o podcast é sobre Homem-Aranha e tal, mas tem aquela animação das Tartarugas Ninja, né? Que está sendo feito pela Nickelodeon recentemente. E um dos animadores que foi recém-contratado foi o Max Cajazeiras, que é daqui do Ceará. Ele começou trabalhando remotamente, agora ele tá lá em Sydney, trabalhando com o pessoal lá. Então, tipo assim, a gente tá exportando os caras porque os caras não conseguem montar seus estúdios aqui, né? Mas eu acho que isso é outro...
Eu vou ter que ligar pros caras pra eles fazerem frio trabalhando de lá.
É um jeito, né?
Uma lógica, uma
aí lógica, o nome vai querer cobrar em dólar. Então, porra, você vai ganhar em real. Ele, mas aqui eu ganhei em dólar.
Mas o movimento pra isso ser mexido, assim, só pra fechar a questão do mercado, é a gente conseguir... fazer alguns produtos, nem que sejam pequenos. Eu sei que o esforço é grande, a batalha para pagar os boletos ela é grande, mas assim, a gente precisa fazer pequenos esforços para produzir alguma coisa. Eu acho que é o que eu tenho falado com o pessoal da animação, tanto no fórum, quanto quando a gente encontra o pessoal. Vamos produzir alguma coisa? Vamos produzir 30 segundos? 30 segundos. Não importa. Vamos fazer uma narrativa para 30 segundos e vamos fazer uma história para 30 segundos. Mostrar a qualidade de coisas que tem aqui, cenários, personagens, vozes, histórias. Então assim, eu acho que o segredo para a gente é... Parece coisa de discurso assim, né? Panfletário, mas a gente se unir de verdade. Mas quando eu digo de verdade, é trabalhando, entendeu? Chamando os caras pra trabalhar. Eu acho que é por aí. A gente vai chegar lá. Um dia a gente faz o Homem-Aranha no Cariri.
Com certeza.
E tem que. E as pessoas. É porque é o seguinte: ainda rola uma mentalidade também de competição que não ajuda em nada, né? Acho que também deve as pessoas olharem e dizer: não, não é. Ajudar o meu coleguinha não é dizer que eu vou tirar cliente meu pra dar pra ele. Não, cara, não é isso, né?
Transformar num polo industrial é você entender que todo mundo está trabalhando nesta indústria, que no caso, o audiovisual é uma indústria maior, é lógico que tem um espaço maior no Ceará, ficção, documentário, mas a animação já bota seu espaço, já tem feito isso nos últimos anos. Então, no último edital da Secult, a gente conseguiu aprovar um edital de longa de animação, que foi uma luta ter essa vaga. Acharam que não ia ter inscritos, parece que tiveram mais de 20 projetos, se eu não me engano, posso estar errando o número aqui. Mas o que importa é que a vaga era uma ou duas e tinha mais de 20 projetos. E nesse ano a Secult vai botar de novo, porque começou a entender que podemos fazer longas metragens de animação no Ceará. Então, isso é ótimo. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Every time I'm walking out, I can hear you telling me.
Bom, amigos, a partir desse bloco, nós vamos entrar nesse aranha-verso, nesse universo, né, nesse... nesse multiverso, né, cara? Que eles brincam com o conceito do multiverso.
Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo?
E, cara, nós somos apresentados a esse pequeno jovem, o Miles Morales. Pra quem não sabe, o Miles, ele surgiu nas HQs. Ele substituiu o jovem Peter Parker do Universo Ultimate, né? Uhum. Que, pra quem não sabe, o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, ele é mais baseado no Ultimate do que no Universo 616. Então, atualmente, o Miles Morales, ele já faz parte do 616. Ele veio aqui pra cá. Um quadrinho, né, gente? Se o cara faz sucesso, traz pro universo normal, né? Só que nós somos apresentados por esse jovem, o Miles Morales, que ele tem... Ele inicialmente ele é um cara descolado, ele passa ali pela rua dele, todo mundo gosta dele. Um moleque, gente boa, de repente ele chega na verdadeira realidade dele, que é essa nova escola, uma escola que ninguém liga pra ele, ou seja, ele tá passando por problemas da puberdade, problemas, né, de todo adolescente, quem nunca, né?
A maldita adolescência.
A maldita adolescência, né? Só que existe uma diferença, né, cara? Nesse universo em que o Miles vive, nós temos um Homem-Aranha louro, né? Que por um momento eu pensei que fosse o Ben Reilly, né? E ele acaba entrando em contato com esse Homem-Aranha, e aí tudo começa, né, galera? E lembrando, gente, esse aqui é basicamente o plot inicial do filme, né? Que o Miles, ele... Ele acaba sendo também picado por uma aranha, certo? Isso já faz parte do cânone do personagem, ele de alguma forma tem que ser picado. Só que ele acaba recebendo poderes diferentes, ele entra em contato com esse Peter dessa realidade em que ele vive. E a gente pensa, pô, que legal, o Peter vai ser o tutor dele. Só que não é bem assim, né, gente?
Macho, ele morre, brother.
Ei, cara, não fala
aí, cara. No começo do filme, velho, eu fiquei...
Cara, isso foi... Gente, desculpa pelo spoiler. Se você não assistiu o filme, dá um pausa no nosso episódio. Vai assistir o filme volta pra ouvir o nosso papo. Porque sim, gente, o Peter dessa realidade morre. E, cara, eu fiquei arrasado nesse momento.
Eu não me surpreendi com isso. Eu não me surpreendi. Porque, assim, eu não acompanho as HQs da Marvel, né? Na verdade, eu... Tô sempre vendo os filmes, porque eu sou Vertigo Girl, perdoem aí. E aí...
Perdão por quê? É uma mulher de bom gosto.
E aí, mas eu já sabia de como é que o Miles havia surgido no universo, então eu não me surpreendi que isso teria acontecido. Eu disse, ok, aconteceu, bora continuar pra saber o que é que vai acontecer agora, sabe?
Mas, Cami, sabe o que é legal, assim, nessa linha de roteiro onde a gente é introduzido? A esse Peter Parker, é que, assim, trabalha muito com o emocional também, né? Mas, assim, e trabalha de uma maneira muito bem feita. Porque ele aparece rapidamente e você já cria um elo, lógico. Quem tem uma carga emocional com o personagem acaba criando um elo muito maior, mas você consegue criar um elo de imediato para que a perda do personagem seja sentida por você. O público sente a perda do Peter, sendo que ele apareceu não tem 5 minutos. E você fica assim, caramba, sabe? Isso é genial.
Uma coisa que eu achei muito... roteiro. Uma coisa que eu achei muito interessante é porque nesse mundo, a impressão que dá é que ele é famoso, ele é conhecido, o herói Homem-Aranha, né? E aí ele tem toda essa fama de Homem-Aranha, ele é uma celebridade. E aí a gente pode até confabular de que de repente ele era membro dos Vingadores, sei lá,
sim.
Como acontece várias possibilidades, né?
Uhum.
O grande massa é que o Miles Morales é um personagem que herda um legado, né? Então, tipo, existe um Homem-Aranha nesse mundo, o Aranha-Verso acontece por causa da ligação do Peter Parker e não do Miles, foi a coisa que eu achei mais foda. O Miles é um ninguém.
Sim, ele é um nobody, né, cara?
Ele é picado por uma aranha que veio já do próprio multiverso, porque ela sofre aquele mesmo grit que os personagens sofrem ao decorrer do filme, né?
Uhum.
Então, tipo, ele é um nada e que ele vira o representante daquela parte do multiverso. Então, isso pra mim foi a grande novidade, sabe?
E o importante é saber que o Miles, ele é um nada praticamente o filme inteiro, né, bicho?
O pobre, bicho.
E foi que filme, velho. Ó, por exemplo, a gente viu esse trailer do Tom Holland aí com o maluco lá. Do mistério, né?
É ruim, gente. Desculpa, é ruim. Vamos ser honestos.
Gente,
é ruim.
Desculpa, mas.
Tô com a câmera no assisto
o
trailer.
O grande lance é esse, né? Tipo, ele é um nada. Ele é picado por uma aranha do próprio multiverso, né? E, tipo, isso só mostra o quão nada ele é.
Uhum.
E aí, do nada, ele ganha esse esse legado do próprio Homem-Aranha e tudo mais, e pra mim foi a grande novidade, né? Eu não consigo me lembrar de um Homem-Aranha que não é ligado diretamente ao Peter Parker e que ganhou um legado pra seguir de modo passivo, né? De modo literalmente herdado.
Isso aí que você tá falando, Ítalo, na verdade eu acredito, pensando em estrutura de roteiro, que seja talvez a grande decisão que eles tomaram ao formatar um protagonista. Porque nesse sentido, como você falou, é lógico que a relação do protagonista, é lógico que ele é o protagonista, óbvio, mas a relação dele com a história, os movimentos que a história fazem para ele poder passar pelas transformações necessárias ou pelas decisões que tem que tomar, são movimentos que parecem vir muito mais de fora do qualquer movimento individual. Tanto que ele, eu acredito que, se vai haver uma continuação, não sei, vocês podem até debater isso depois, mas a verdade é que ele não tá pronto.
Sabe uma das coisas mais emblemáticas pra mostrar isso? Ele usa uma fantasia do Homem-Aranha.
O filme todo.
É verdade.
O filme todo.
Só no finalzinho que ele passa na loja lá, no negócio lá, e troca de roupa e fica lindo.
É, até pra gente...
E o mais legal é que essa própria roupa é a roupa do Peter, que ele picha a roupa.
Porque ele é grafiteiro, né? Isso é muito legal.
Ele nunca foi Homem-Aranha de verdade. Ele nunca foi criado
Homem-Aranha. Ou seja, isso é customização no desenho animado, é bom demais.
É top. My name is Miles Morales.
At least that's what I thought. Pra contextualizar o ouvinte que tá nos acompanhando aqui, tá acompanhando a nossa conversa, o Homem-Aranha, justamente, ele é assassinado pelo rei do crime, né? Pra quem não sabe, assim, eu sei que a gente tá... a galera acompanha muito a série do Demolidor, mas o rei do crime, ele é, sim, um vilão clássico do Homem-Aranha nos quadrinhos, né? E foi muito legal os motivos que levaram o rei do crime a querer abrir essa chave, esse portal do multiverso, né? Porque a família dele morreu num acidente de carro porque viu quem ele era, né? Durante uma briga com o Homem-Aranha. Então, ele bota a culpa no Homem-Aranha, né? Pela família dele ter morrido, a esposa e o filho. E ele quer abrir esses portais pro multiverso pra trazer uma versão do filho e da esposa pra sua realidade. De repente, ele buga o multiverso. E aquele Homem-Aranha, perfeito, certinho, galã, bem casado, que ia ser um cara massa pra ensinar o Miles, morreu. E quem vai ensinar eles é um fudido, cara. Isso é muito bom.
Eu adoro.
É um fudido. Ele é um fudido. Isso aí, eu concordo com você. Ele cara, é um fudido de verdade.
Ele tem cabelo branco, ele tá gordo, o casamento dele foi um fracasso.
Ele tá com o nariz
gordo,
quebrado.
Não, cara, tá fora do peito. Tá fora do peito pra ser herói.
Ele tá com o nariz quebrado. Muito bom, Cami, muito bom.
Nariz quebrado, olho roxo, o bicho é todo fudido, velho.
Sabe? E ele vai ser essa âncora moral pro Miles, sendo que ele não tem mais a moral que ele tinha como herói, sabe?
Ele não tem morales, é isso?
Ele não tem morales.
Melhor piada do podcast. Pode dar outro canto.
Opa, sorry.
Cara, e assim, e queira ou não queira, como a ajuda dessas versões, que a gente vai já falar um pouquinho mais, como a ajuda dessas versões do Homem-Aranha, de diversos multiversos, foram importantes para a construção do herói. E é por isso que eu saí do cinema feliz, eu saí do cinema rindo, e eu saí do cinema dizendo assim, caramba, como o Peter Parker do MCU é um bosta. Sabe? Porque esse Peter Parker, todos os Peter Parker são melhores que o Peter Parker do MCU. E o Miles é incrível, cara. Porque ele realmente, cara, te apresenta o que é ser herói, sabe? E que nós não vemos no filme da Marvel.
Sim. Esse é o motivo pelo qual a história, o roteiro desse filme é bom. É o segundo motivo que eu acho. As histórias paralelas dos outros personagens, quer sejam eles os ajudadores, quer seja o vilão, não sei o quê, eles têm histórias que realmente caminham durante o filme. De certo modo, você esquece um pouco o protagonista, digamos assim, ele começa a ficar bem coadjuvante em algumas sequências, que eu acho que é uma opção que eles fizeram excelente, e aí eles conseguem contar um pouco melhor da vida de outros personagens, com velocidade, com piadas boas, com um bom texto.
E com recurso ótimo, porque eles colocam as HQs, e aí vai a mesma apresentação perfeito. E vai mudando pra realidade dele.
Que é uma coisa simples, é isso que é legal. É um recurso simples, não é uma ideia assim, meu Deus, os caras, 30 pessoas numa sala pra ter uma ideia dessa. Não, é um recurso simples que eles usaram e ficou muito bom. Por quê? Porque tem contexto. A textura que a gente falou da imagem casa com a ideia do roteiro, que aí eles podem usar um off do herói falando em primeira pessoa, explicando quem ele é, considerando que a revista existe. Então é muita coisa ligada que é legal. E aí, só pra trazer um exemplo de comparação pra quem assistiu, eu sei que você deve ter gostado, também não gostei, mas enfim. O Esquadrão Suicida tem esse problema. São muitos
personagens
não dão conta. A prova é que é possível fazer. Isso é legal, porque apesar de ser uma animação, eu acho que isso nos difere muito da ficção, eles conseguiram contar a história dos personagens com certo volume, quase tão grande quanto o principal, e isso ficou ótimo. Né?
Só um outro que ficou meio assim, tipo, não deu
um
pra colocar.
Um pouco mais apagado, né?
Mas tudo bem, funciona.
Mas, por exemplo, Cami, uma das coisas que eu mais pego no pé do Aranha do MCU é porque é o seguinte, toda aquela... Ele perde todo o peso da morte do tio Ben, né? Aí eu até falo assim, Hildo, quer dizer que tu queria ver a morte do tio Ben de novo? Esse filme mostra pra gente que não precisa. Não precisa eu ver a morte do tio Ben pra eu saber
apesar
peso.
Apesar que o tio Ben é bem citado pra fazer um trocadilho ruim.
Não, ele é citado, mas, por exemplo, cada versão do Homem-Aranha, e, por exemplo, quando o Miles... Ele tem a sua perda, ele passa pelo sentimento de perda e ele entende também mais ainda, né? Porque ajuda na construção dele como herói, ele entende mais ainda a responsabilidade dele, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas, cara, aquela cena, pra mim, é icônica. Quando todos eles dizem assim, cara, pra mim foi o Homem-Aranha Noir, né? Que é maravilhosamente dublado pelo Nicolas Cage, né? Ele, pra mim, foi o meu tio Benjamin. Aí, pra mim, foi o meu tio Ben. Pra mim, foi a minha, sabe... Cada um tem, pra mim, e a Spider-Gwen, que é uma personagem incrível, ela pega e fala, linda, pra mim foi eu perdi o meu amigo, Peter. Cara, sabe, a perda tá ali, a responsabilidade tá ali, com grandes poderes, grandes responsabilidades que não existem no MCU, sabe?
Exatamente, concordo com você. Eu acho que a grande briga da galera da Sony, do estúdio, né, que graças a Deus esse estúdio continuado...
Nunca critiquei.
Foi justamente decidir quem eram os 6 Homens-Aranhas que eles iam colocar. Recentemente saiu uma entrevista com um dos animadores, era diretor, em que eles queriam colocar, né, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland em algumas cenas.
Sim, sim,
eles olharam e disseram assim, pô, o cara tá botando 6, vai botar 9, vai dar uma putaria de Homem-Aranha, mas eu não botar. Então, tipo, o Aranha-Verso é uma coisa explorada, velho, desde que o Homem-Aranha é literalmente a gente, né, por causa daquele arco da Dama da Teia, nananã, aquela coisa toda. Então, tipo, foi uma responsabilidade, bicho, muito grande. Sabe, os caras olharam assim pra aquele guarda-roupa e disseram, putz, só pode pegar 6 opções. E acho bom.
É porque com grandes roteiros vem grandes responsabilidades.
Caraca, vocês vão transformar esse podcast no podcast de trocadilho mesmo, é isso?
Badum.
My name is Miles Morales. At least that's what I thought.
Eu queria também saber da Cami, assim, que ela, como escritora, o quanto... Ela sabe o quanto às vezes é difícil você criar, né, personagens que tenham... Vou até fazer o trocadilho, tenham realmente personalidade, sejam incríveis. Porque cada um ali é um Homem-Aranha, mas cada um ali é um Homem-Aranha com, sabe, com a sua personalidade. E você consegue detectar a personalidade muito bem. A forma como eles introduzem a história de cada Homem-Aranha é rápido, mas você se a contextualização é muito fluida, né, cara?
É legal, o que eu achei legal foi porque não é apenas... os jeitos dele, sabe? Tipo, a forma como eles se vestem, a forma como os personagens em si foram desenhados. Eu adoro o fato da Spider-Gwen tá lá com o cabelo, um undercut, e ao mesmo tempo o uniforme dela tem sapatilhas.
Ela é uma bailarina, né, cara?
Cara, isso é maravilhoso. Não, e é lindo, porque todos os movimentos dela, eu vi os pássaros do balé, maravilhoso.
Tu viu quando ela pousa na árvore? Ela pousa fazendo o... Eu não sei como é que chama, que fica... É plié que chama? Que fica na pontinha dos pés?
Talvez. Acho que é uma sétima posição, não?
Não, são 6 posições o balé.
Eu sei que ela pousa
então,
na árvore.
Acabei de criar uma agora.
Ela pousa na árvore na ponta dos pés, cara. Tipo, é uma riqueza de detalhe de... Porque isso faz parte do personagem também, né? Da construção do personagem.
Agora, por incrível que pareça, o personagem assim que mais me cativou, talvez, porque... Enfim...
Foi o Porco-Aranha.
Não foi Porco-Aranha.
Não,
foi
o Peter...
Tá zoando.
Peter Fudido.
O Peter Fudido.
O Peter Fudido é maravilhoso. O Peter Fudido é maravilhoso.
O personagem mais engraçado, né?
De alguma forma, todos nós nos identificamos com ele. Porque, assim, principalmente assim, a geração millennial, né? Que tá dando tudo errado de alguma forma. E pra ele deu tudo, simplesmente tudo. E você vai se cativar com esse personagem, querendo ou não, sabe? É, ele conversa muito com com a nossa geração. E o que eu acho mais legal é porque a troca que ele tem com o Miles não é só com um tutor pro Miles. É o Miles tentando resgatar também aquela coisa do herói no Peter Fudido. Peter Fudido, tipo...
Não, vai ser o nome dele, o Peter Fudido.
Fudido.
Justamente isso, assim, tipo, como o Homem-Aranha da realidade do Miles era um Homem-Aranha que era literalmente um herói conhecidíssimo, né? Que ele começa, né? Ah, eu tinha brinde, eu tinha picolé, eu tinha não sei o que, tinha
música. Eu cantava
de Natal,
música, né? Então um disco de Natal.
Isso, então assim, aí ele chega pro Peter e diz: ei, cara, tu sabe que com grandes poderes ele, ah, nem vem. Isso é uma cena, sabe? Ele, ah, não começa com essa putaria, não, nada a ver isso aí. E o legal é que o Peter Parker não é o personagem mais engraçado.
Não, não
pra mim, o personagem mais engraçado é o Peter Fudido, velho. Justamente porque ele tá vivendo tipo,
a cena dele chorando na banheira.
É muito bom.
É muito bom.
Só faltou uma música da Adele como trilha de fundo.
É, e o mais legal é, por exemplo, quando o Miles ele se descobre como um herói, né? E o Peter Fudido olha assim pra ele assim, caramba, cara, a gente realmente ensinou muito. Aí a Gwen olha pra ele, não, cara, eu não ensinei nada a ele e você muito menos.
Ai, gente, eu vou entrar no mundo, porque assim, quem me segue no Twitter e no Instagram sabe que eu estou doida, alucinada por Boku no Hero, né? Então, eu só lembrei do All Might nessa hora, do péssimo tutor que ele é, né?
Total.
E aí... E a mesma coisa, né? O Peter Fudido e a Gwen não ensinaram o necessário pro Miles ter aquele sale. Caramba, é isso que eu tenho que fazer. Mesma coisa do All Might.
Pois é porque ele aprende muito também, lógico. Que ele, isso até foi um lance mais pra brincar. Lógico que ele aprendeu um pouco com cada um daquele Homem-Aranha, né? Inclusive, até com o Peter que morreu, que ele não queira, ele entendeu também, porque o Peter ele se sacrificou. Então ele entende... Que o herói às vezes precisa se sacrificar mais do que ele poderia se sacrificar, né? O Miles ele aprende com a perda dele, né? Queira ou não queira, pô, o tio dele era o herói dele. Era o cara que ele ficava assim, pô, eu admiro esse cara. E de repente ele descobre que o tio dele, mais um spoiler, viu, gente? Ele descobre que o tio dele é o Gatuno, né? E tá tentando matar ele, sabe?
É uma decepção que... Nossa, é incrível, é muito incrível. Outra coisa que eu gosto no Miles é porque ele não é aquele típico herói que quer ser herói. Ele não é o protagonista que quer ser herói, ele simplesmente é jogado na situação, aí ele, poxa vida, eu fiz uma promessa, eu preciso resolver isso, e embarca nisso porque ele quer honrar aquilo que ele prometeu pra uma pessoa que já morreu. Então é outra coisa que quebra estereótipo.
Ele mesmo fala, né, ô, seu Parker, desculpa aí, mas não dá não.
Sim. É, não, ele chega assim, cara, cheguei no meu limite, a partir desse momento eu não sei o que fazer, né?
Exatamente. Ele é muito puro, gente, ele é um bebê precioso.
Oh, meu Deus.
E aí eu acho assim, eu volto a dizer, cinema de personagem, entendeu? Roteiro isso. De personagem. Personagem é que tem que ser profundo, é para isso que os filmes existem. As séries vieram e tomaram esse espaço do cinema por dois motivos. As séries têm mais tempo para poder dar profundidade e mostrar profundidade. E os filmes perderam a mão de mostrar profundidade em filmes. Isso não só nos filmes de heróis ou coisas do tipo. Se você analisar o cinema como um todo, eu particularmente, pode ser uma opinião minha, não sei se... Mas assim, eu acho que o nível de personagem foi caindo. E a gente foi se acostumando com as séries e viu profundidade de personagem e foi também ficando mais exigente. Então, tipo, não é mais qualquer filme que a geração atual, que acompanha uma ou outra série, não precisa ser um série maníaco, ele já vai ficar, já vai olhar o filme com um ar meio de um certo distanciamento, porque vai querer ver se o personagem compra, assim, se é comprável. Porque nas séries eles estão tão profundos, eles dão tanta mudança... E isso é tão verdadeiro, e na maioria das séries, não só em todas. E aí o filme fica meio sem ter competição. E o Aranha, esse filme do Aranha, veio pra justamente falar o contrário. Dá pra fazer personagem profundo num filme de 1h40, 2h10 até, e você conseguir contar isso num filme. É possível, entendeu? Sabe eu vejo o trabalho de roteiro muito forte nesse filme. My name is Miles
Morales. At least that's what I thought. Sabe o que é legal, Vinícius, falar isso? É porque, por exemplo, quando a gente começa a analisar, e até o Ítalo tava falando, são muitos personagens, né? São muitos personagens.
Sim.
E queira ou não queira, lógico, acho que o personagem que é menos trabalhado, porque, enfim, ele é um cartoon, é o Spider-Porco, né? O Porco-Aranha. O Porco-Aranha. Mas, assim, todos os personagens, eles têm a sua profundidade. Por exemplo, apesar do Wilson Fisk ser um escroto, você, no fundo, pensa assim, porra, cara, mas eu entendo a motivação desse filho da mãe, sabe? O pai
do... E aquela Octopus, hein?
Pois é, o pai do Miles, do Miles, né? Você entende o pai do Miles. Você entende o tio do Miles. É, tirando, lógico, personagens que não aparecem muito, como o próprio o Lápide, nem fala no filme, né? Temos uma aparição de um duende verde também, que é só aparecer mesmo. Mas,
grotesco.
Assim, é, mas eles tiveram esse cuidado em trazer essa carga emocional pro lado oposto também. É, eu não concordo, mas eu entendi o Wilson, né?
Exato. E aí eles não estereotipam os vilões. Isso é outra coisa legal. Porque é muito fácil você gostar mais do vilão. É quase óbvio, principalmente em filmes de heróis. Assim, sim, você sempre tem uma tendência a se aproximar do vilão. Porque o vilão tem uma motivação mais forte do que o herói, muitas vezes, nos filmes de herói, para serem o que são e tal. Mas o Aranha, ele consegue fazer isso com o Rei do Crime, consegue fazer isso com o tio dele, consegue fazer isso com outros personagens malvados, que faz você falar assim, é um filme sem vilão. Então, assim, podemos ter um filme sem vilão. Ele continua tendo antagonista, mas eu acho que ele não tem vilões fortes. Ele tem personagens fortes, que por vezes...
Não fica aquela coisa de vilão megalomaníaco, né? De
exato, exato, é.
Quero conquistar tudo.
Uhum. É bohaha, né?
Exato.
Engraçado que, assim, eu assisti ao filme pouco tempo depois que saiu aquela notícia falando sobre a tradução que fizeram, né? Do Rei do Crime aqui no Brasil, né? Do Fisk Mito, né? Então eu fui com isso muito fresco na cabeça. E de alguma forma isso me afetou assistindo, sabe? Tava vindo aquela lembrança de alguma forma e a forma como eu enxergava o personagem.
Concordando com você, enquanto a gente tava assistindo, que eu fui assistir com os amigos, né? E com o meu sócio, um beijo pro Fred, o Caveira. E aí o Caveira olhou pra mim e disse assim: Ítalo, tu já parou pra perceber que o Fisk tá querendo tirar a mulher dele e o filho dele de outra dimensão? Eu sim, é o que o filme tá me dizendo. Ele, então, mas tu tá sabendo que vai rolar outro Fisk puto porque ele foi roubado dessa dimensão e aí vai começar a fazer uma putaria de Fisk querendo roubar Fisk? Eu é, faz sentido total. A fim do inglês.
Eles podem até fazer uma história parecida, né? Fisk de outros mundos, Fisk em inglês, Fisk em espanhol. É Fisk, entendeu?
Inglês e espanhol é Fisk.
Meu pai do céu, mais um. Bado.
De grátis. Fisk, patrocina a gente.
Patrocina nós, por favor. Girl, it's you that I adore. Step on stage, you scream for more. Africa got vibes galore.
Bom, amigos, nesse terceiro bloco aqui, eu queria, né, principalmente que nós temos um além de gamerzão da massa, ele também é ilustrador, né? E eu tenho que dizer que o tempo inteiro, eu lembrei muito do traço do nosso amigo Ítalo Furtado, sério. E, cara, traço espetacular desse filme,
Homem-Aranha.
Sabe? Espetacular, Homem-Aranha, de verdade, né? Cara, o Fisk, eu até disse assim, caramba, a cabeça dele é esquisita, só que quando ele se movimentou, eu disse assim, ok, eu acredito que esse cara pode andar, sabe?
Sabe uma coisa que eu achei legal? É que, ao mesmo tempo, eu tinha... vocês aí que entendem mais dessas técnicas de animação, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas tipo, eu assistia sentindo que eu não tava vendo mais aqueles desenhos digitais, tipo os da Pixar, ou mesmo que a Disney tá fazendo agora, mas ao mesmo tempo vi uma coisa de isso não é 2D, mas também não é essa coisa digitalizada Pixar e Disney que a gente tá vendo muito ser produzida. Sim. E tá acostumada. E... sabe, deu um bug, o que é que eu tô ouvindo, mas eu sei que eu tô gostando muito.
Isso aí soma muito com o que o Vinícius falou lá no começo, acho que foi no primeiro bloco. Homem-Aranha, no Spider-Verse, não é sobre um 3D muito bem feito que emula a realidade. É sobre um 3D que entende que é uma técnica de animação, pode ser usado pra isso, né? Então, tipo assim, tanto que no começo, assim que ele mostrou a vinheta da Marvel, eu olhei pro Caveira e disse assim, eu acho que alguém vai morrer assistindo isso. Porque ele mistura cores ali, dá aquele glitch, tá com a putaria, você fica maluco, o que que tá acontecendo aqui? Mas é um jeito que eles encontraram de justamente dizer pra vocês, velho, é 3D, mas não é realista. Então não procure realismo, porque não vai ter. E eles fizeram essa coisa do frame jump, né? Então eles pulam os frames... de propósito, pra mostrar pra você. Não é pra ser fluido. Não é pra ser de verdade. Isso aqui é uma história em quadrinho, né? E ele coloca isso de várias formas. A cena em que o Miles... pra mim, a melhor cena é a cena em que o Miles está aprendendo os poderes dele. Que ele vai andando e as coisas, os balões de quadrinho vão acompanhando ele. Tá, e aquilo pronto. olha que transmídia fodida que esses caras estão fazendo. Isso nem é animação e nem é quadrinho. Então, pra sempre, isso vai ser uma coisa analisada, sabe? Os caras vão ficar.
É algo novo, né?
O que foi isso? Nossa, isso foi demais.
E ao mesmo tempo, Ítalo, usando técnicas visuais, por exemplo, como essa do box aí de informação, que lembra, claro, que lembra os quadrinhos, que remete ao cinema mudo, entende? Que é esse recurso
de botar a
tela na tela, remete ao cinema mudo. É lógico. Nem tô dizendo que eles fizeram pensando nisso. Mas eles usaram o recurso sabendo que estavam usando o recurso. E aqui eu acho que vai o quarto motivo porque esse filme é maravilhoso, eu já perdi a conta. Mas o motivo que eu acho agora é porque eles conseguem usar as técnicas, seja 3D, seja estilante de pular o frame, que eu ia até te perguntar, mas Vossa Senhoria já me respondeu. Eles usam diversas técnicas, ou essa da cartela, das informações, para mostrar assim, estamos usando técnicas diferentes, propositadamente, podemos acertar, podemos errar em algum momento, mas nós estamos usando isso, e eu acho que é por isso que a gente compra o filme, entendeu?
É muita informação visual e funciona. Você não fica cansado.
Não fica cansado. Eu fiquei com muito medo de sair alguém com algum ataque epilético da sala onde eu tava. Sem zoeira. Porque
amigo,
é muita coisa.
Dragon Ball Broly é bem pior, viu?
Acredito, viu?
Tem noção.
Então, assim, o massa é que eles olharam e disseram assim, gente, o 3D não é sobre fazer coisas reais. O 3D é sobre o 3D. Então, pronto. Vamos extrapolar ele pra outra dimensão que não aquela do realismo que tá todo mundo acostumado, né? Então, tipo assim, foda-se se o cabelo do Miles parece que é de verdade, ou tanto faz isso aí. O importante é a galera olhar e dizer que isso funciona pra história. E eu acho que foi a coisa mais irada.
A grande briga que vai vir aí, a grande briga da animação, briga positiva, que eu tô querendo dizer, vai ser no Oscar. Sim. Porque nós vamos ter uns Incríveis 2 com os pelos do nariz do cara perfeito, e teremos um Homem-Aranha no Aranha Verso, que mostra técnicas mistas misturadas sendo bem utilizadas. Vamos ter dois filminhos mais de, digamos assim, mais de arte, que é a Ilha dos Cachorros.
E o Mirai.
Que tem uma outra pegada. E tem o Detona Ralph, que é o bom e velho 3D, né, dando um grau. Então, assim, vai ser uma briga interessante.
Gente, eu tô muito nervosa com esse Oscar, porque o Hildon sabe, porque eu já surtei algumas vezes. Porque até hoje eu não perdoo a Disney por ter feito Princesa Kaguya perder para Big Hero 6. Se bem grande. Se o Aranha Verso perder para qualquer uma das produções da Disney de 2018, eu desisto do Oscar. Uhum. Eu me demito. My name is Miles
Morales. At least that's what I thought. Eu acho aí que nós acabamos de entrar num assunto que é muito importante abordar, né? Gente, nós não temos a noção, certo, da importância do Aranha Verso estar na indicação de Oscar de melhor animação. Primeiro, a importância é gigantesca porque, primeiro, é pra ver se a Disney, que se ganhar eu vou ficar puto, né? Mas é pra ver se a Disney acorda pra vida, porque Disney tá chato. Tá chato ficar fazendo remake de filme antigo, tá chato. Vocês são melhores do que isso. E Os Incríveis 2 é um filme... Ok,
eu ainda não assisti.
Ok, e só. Ele, graficamente, ele é lindo, como o Vinícius falou, os pelozinhos do nariz dá pra ver. Mas a história é simples, a história ela não é revolucionária. E esse filme do Aranha Verso, ele é revolucionário. E outro ponto que é extremamente importante, gente. O Aranha Verso, ele tem três diretores, né? Que é o Bob Prushcat, eu não vou saber dizer o nome desse cara. O Rodney Hoffman e o Peter Ramsey. O Peter Ramsey, cara, ele tá sendo o primeiro negro indicado a melhor diretor de uma animação, certo? E é por mérito, porque o filme é bom pra caramba, sabe? O filme é bom pra caramba, o filme é inovador, o filme é espetacular.
E assim, ele tá sendo indicado, é o primeiro negro indicado pra um Oscar de animação. E o personagem principal é negro.
É negro.
E é sobre urbanicidade. E o cara grafita.
Sim.
E ele é uma criança. Ele escuta música hip hop, sabe?
Cara, muito atual, velho. A gente sente sobrevoando o afro o tempo inteiro, cara, sabe?
Sim.
É maravilhoso, é maravilhoso.
A cultura negra americana.
É maravilhoso.
Sem ser piegas,
é o mais importante. Pronto, o Vinícius falou algo importantíssimo, sem ser piegas.
Sim, porque assim, ó, tem
que forçar a barra. Quando você bota a mãe dele fala espanhol, entendeu? E é verossímil, porque se você tem uma mãe gringa, seja ela o país que tiver, que pra vocês que tem mães gringas de outros países, você vai observar que em alguns momentos ela vai falar palavras da origem dela, que talvez você não conheça, por morar em outro país. Então, assim, isso, por exemplo, é extremamente verdadeiro, é representativo, mas não é forçar amizade, você entende?
Não porque, é forçar amizade.
Amizade.
E sabe o que é legal também, Vinícius? Por exemplo, na própria, né, família do Miles, né? Você vê que a mãe dele ou é médica ou é enfermeira, Eu não sei se é falado no
ela
filme.
Ela é enfermeira. Ela é enfermeira, provavelmente.
Ela trabalha nos plantão louco da vida. O Miles, ele lembra muito a brincadeira do lance do próprio Chris Rock, né? Todo mundo deu o Chris, que ele precisa ir pra uma outra escola melhor, pra ter uma educação melhor. Sim. O pai dele é aquele cara que não abandonou a casa, é policial, mas tem o outro lado, que é o irmão que se meteu com bandidagem. E desde o início você sabe que o irmão de alguma forma se meteu com bandidagem, porque o pai dele não quer papo com ele. No caso, o irmão.
E os códigos são passados de uma maneira também que não fica pesado, você entende?
É o Brooklyn, né?
Exato. Muita gente poderia dizer que o tio, de certa maneira, acaba sendo... soa mais preconceituoso por ser um bandido ou estar envolvido com algum tipo de crime, tá? Tudo bem que não é qualquer crime, é com o rei do crime. Eu acho que isso não é inverossímil, porque também isso é a verdade, também acontece nas periferias. As pessoas também têm que compreender o cenário como um todo. E aí é que eles foram... Pois é.
Pô, tristeza.
Eu queria não ter rido dessa piada.
My name is Miles Morales. At least that's what I thought.
Ainda falando sobre aspectos técnicos, né? Outra coisa que me preocupa muito em relação ao Oscar desse ano é porque ano passado eu criei muita expectativa que Com Amor, Van Gogh ganhasse.
Sim.
Tá certo.
Somos dois.
Eu fiquei satisfeita porque Viva ganhou. De certa forma, sim, porque eu gostei muito da história. É um filme lindíssimo.
É lindo mesmo.
Mas Com Amor, Van Gogh era de uma produção tão trabalhosa e tão maravilhosa que não ter tido esse reconhecimento me matou. E eu tô muito ansiosa com esse negócio do Aranhaverso. Eu tô assim, tipo, não dá pra Disney ganhar. Não dá.
Tem
outra forma de animação, outra forma de enxergar como você pode contar uma história através do desenho animado. E continuar com esse poderio é injusto.
Exatamente. Há um ano atrás, eu e o Ítalo, a gente pegava uma boa discussão dizendo que eu era super fã do Titans Go, ainda não vi. Tô com déficit nessa animação. Mas assim, eu tô querendo muito ver. Mas eu tava, tipo, cara... Que bom que isso é possível, entendeu? Eu falei pro Ito, que bom que é possível a gente ver uma animação, entre aspas, com um cara de televisão, com um cara de Cartoon Network, de Nickelodeon e tal, no cinema, entende? Eu acho que esse é o caminho, a gente poder dar outros espaços, se as pessoas acreditarem nas animações dela.
Legal. E assim, concordando com vocês, assim, principalmente com o receio da Kami, é porque ganhar o Oscar, querendo ou não, a gente sabe que Oscar é muito mais lobby do que de fato técnica, né?
É só lobby, então, né?
Assim, é só lobby é o Globo de Ouro. Eita!
Só lobby.
O grande lance é porque, assim, a gente sabe que o Homem-Aranha no multiverso, no Spider-Verse, ganhando esse Oscar, ele vai olhar para as empresas e as empresas vão olhar e vão dizer assim, pô, a gente vai precisar fazer alguma coisa relativa a isso, né?
Uhum.
Esse estilo de arte que eles fizeram, essa técnica e tudo mais, foi tão importante. Cara, eles trouxeram animador do cu do mundo para fazer isso, entendeu? É um estúdio muito... Literalmente, é um multiverso de estúdio, assim. Então, tem gente chinesa, tem gente latina, tem gente negra, americana,
brasileira.
Gente da Europa, tem gente brasileira, tem gente de tudo que é loucura, assim, sabe? Cada um com seu estilo, todo mundo colaborou ali e tudo mais. E o grande lance do Spider-Verse é porque... ele pode institucionalizar, pensar animações de outra forma, sabe? Esse aqui é o massa. Então, tipo, é legal animações que mostram o pelo e tal, nananã. Isso é legal, mas, tipo, já deu. Já tá ok, a gente entende que a galera faz isso. Não é sobre fazer de verdade, é sobre contar uma boa história.
É misturar com uma estética realmente artística, porque é como... Volto pra falar o que eu falei no início. Eu tava assistindo, eu tava me lembrando de todas as aulas de história da arte que eu tive durante a faculdade, sabe? Eram vindo as referências de pop art direto. E, cara, é lindo.
É exatamente isso, Cami, concordando com você. Porque vai chegar um momento em que a arte 3D já acontece em jogos, né? Mas falando de cinema, a arte 3D vai estar tão forte que um filme todo em 3D vai ser confundido com um efeito especial. Que é a grande treta que rolou com o filme do Rei Leão, né? Se ele é live, se ele não é e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, já deu de 3D realista. Não é que não tem que deixar de fazer, não é isso, mas tá bom da gente explorar a capacidade artística que essa técnica pode dar pra gente. E o Aranhaverso mostrou que isso é viável, isso é rentável. Foi uma bilheteria fodida, assim.
Pronto,
sabe?
Então,
tipo, as pessoas estão pedindo
você
de comprar Sony.
Você falou tudo, porque é o seguinte. Eles pegaram um traço incrível, né? Que lembra muito... como é o nome daquele ilustrador, Ítalo, que a gente gosta? Que lembra muito o traço? É o Holloway, né? Como é o nome dele?
Não, você tá falando do que fez a animação do Homem-Aranha?
Do Homem-Aranha,
né?
Que é a melhor animação do Homem-Aranha, que tá tocando até a música aqui agora.
Living on the edge, body cross, baby.
Spectacular.
Shane Galloway.
Shane Galloway. Shane Galloway.
É, Shane Galloway. Assim, ele fez aquela imagem do Hellboy também.
Sim, que é maravilhosa. É, eles pegaram esse traço mais estilizado, certo? Só que o universo em volta do Homem-Aranha é crível, sabe?
É crível.
É totalmente urbano. Brooklyn, cara, é vivo. Eu acredito que aquilo ali é o Brooklyn, sabe? Nunca fui no Brooklyn, mas cara, eu acredito que é daquele jeito.
Eu morri de ver making off daquilo, eu tenho certeza que ela tem um mapa do Brooklyn na cabeça, assim.
My name is Miles Morales. At least that's what I thought.
E falando em construção de narrativa, cara, a trilha sonora de Aranha Verso faz parte.
Oh my God.
Oh my God, faz parte de contar a história, né, cara? Que eu vou deixar até o Ítalo brilhar agora, porque ele tá louco da trilha sonora, já cantou a música 300 mil vezes.
Macho, é perfeito. É a trilha sonora linda. Porque assim, por que que eu me identifiquei muito com esse filme, né? Primeiro, eu sou animador. Eu sou desenhista. Eu gosto do Homem-Aranha, meu herói favorito.
Sou gamer.
Eu gosto da urbanicidade. Não, aí dentro.
Da massa.
Para. Eu gosto muito dessa urbanicidade que ele proporciona. Sempre gostei do Homem-Aranha por ele ser um herói urbano. Miles Morales é grafiteiro. Eu já cheguei a apanhar de policial por causa de grafite. E eu amo hip-hop, velho. Então, tipo assim, nossa, eu fiquei, cara, esse filme foi feito pra mim, saca? Tipo, eu fiquei, putz, cara, é muito bem feita a trilha sonora dele, sabe? Post Malone é uma coisa que ninguém conhece. E agora todo mundo conhece Sunflower, né? Que é o hit dele que o Miles gosta. Então, tipo, porra, que legal que nosso hip-hop agora a galera vai poder conhecer, né?
Ah, momento lá inicial que o Miles tá ouvindo música e se perde o horário da escola. A música tava virando um personagem também.
Sim, sim.
E estava tocando no Pão de Açúcar, Ismerchan. Outro dia, depois que o filme foi lançado, o que é prova que a música já tá realmente bombando como música sozinha, né? Apesar do filme trazê-la, lógico, ela já tá funcionando.
E pra gente chegar aqui na reta final desse podcast sobre o Aranha-Verso, que não vai ter bloco apontando o que nós não gostamos no filme, porque, sério, de verdade, bicho, eu não vi nada.
Eu não gostei porque acabou.
É.
Tinha duas coisas que não me agradaram.
Ah, então pronto, se tem alguém pra falar mal, eita, vamos deixar, mas assim...
Não é nem pra falar mal.
Vai falar mal, sim.
É, só porque eu... Mas isso é coisa minha, né? E tipo, a história acontece de um dia pro outro, isso sempre me incomoda um pouquinho, mas não é nada muito grave.
Não, mas eu acho que tem uma passagem de tempo maior, Cami.
Ah, legal, Cami, mas assim, querendo ou não, isso aí ele abre pra gente confabular, porque ele não deixa claro qual o tempo que passa, né? Tudo bem que o pai disse que tava preocupado com você que você sumiu, mas a gente sabe como é que é pai e mãe, né? O menino vai no mercado comprar cigarro, quando dá pra deu meia hora, o menino morreu.
Não, mas tem um momento que o Peter fica, não diz que é 24 horas, não diz que é 24 horas, aí eles falam, a gente tem prazo de 24 horas pra cumprir, aí, droga! É uma coisa que me incomoda um pouco.
Talvez isso aí, eu concordo até contigo, eu não tinha percebido tanto isso, mas...
Eu não percebi também,
talvez
não.
Isso seja até um recurso para outras continuações ou coisas do tipo. Porque como nós estamos falando de um tempo que tá meio bagunçado, por causa de toda essa avacalhação na linha temporal e de multiverso de um lado pra outro, eu acho que talvez eles tenham preferido fazer isso pra ter um item a menos de confusão, entendeu? Porque se a gente passa mais do que um, dois dias sendo claro no tempo da história, poderia ser um item a mais de confusão. Mas eu concordo contigo, assim. Tem muitos filmes que usam esse recurso, né? É um dia só de... O filme passa num dia, então talvez...
A maioria
assim,
das animações
não conheço. É só pra chapelo em ovo, né?
É, se for pra eu tomar chapelo em ovo, assim... Acho que eu vou falar muito mais da exibição na sala do que de fato do filme, né?
Boa.
Eu assisti o filme dublado, né? Então, e em 3D. Então, não sei se esse é um recurso do filme original, que ainda vou assistir, porque o Cosmo Nerd me deu esse ingresso lindo e maravilhoso pra me assistir de novo. Que eu ganhei na promoção, na verdade. Não rola nepotismo, né? Mas é uma coisa que eu fiquei curioso de saber, porque assim, no começo, assim que ele passa aquela vinheta louca, que eu acho que alguém ainda vai morrer de epilepsia com aquilo, ele começa a falar ecoado, né? O Peter Parker começa a falar muito ecoado no cinema. E o pessoal que tava comigo, a gente achou que era um problema no som. E aí a gente ficou, pô, acho que tá com problema no som. Mas na verdade a gente percebeu que é um padrão, cada vez que a pessoa conta a própria história, começa a ecoar. E aí eu fiquei me perguntando se eu preciso daquele som pseudo 3D ou não preciso, se ele realmente é necessário ou se ele atrapalha mais do que ajuda, né? Mas isso aí é algo que é pelo novo.
Eu senti algo também, sabe, Ítalo? Por exemplo, em alguns momentos, quando alguns personagens eles estão em segundo plano, eles ficam meio É, tipo duplicadozinho, como se fosse quando você tira o óculos 3D e vê sem o óculos, e eu assisti numa sessão 2D. É, aí eu não sei se isso foi de propósito também, mas assim, foi algo que só me trouxe curiosidade.
Porque eu já não lembro mais o início do filme, mas é quando a Gwen vai explicar como é que ela entrou na história. Ela disse que ela começa logo na sala de aula, né? Quando o Miles entra atrasado. E ela disse que isso foi já decorrente de quando eles mexeram com o multiverso. Mas eu não lembro deles terem mexido com o multiverso antes dessa cena.
Também percebi isso aí.
Tem que rever.
Isso é interessante que, assim, vale lembrar que o Miles é picado por uma aranha. É o elemento 42 dessa aranha, como se fosse, existem 41 aranhas antes, né? Ele é picado por uma aranha que ela já é afetada por esse multiverso, porque ela já dá esse glitchzinho.
O que eu entendi, porque parece que a Gwen foi a primeira que chegou, e eu acho que ela chegou um pouco antes, né, do que rolou, porque o Rei do Crime e a Doutora Octopus, né, já tava fazendo alguns experimentos. Eu acho que ela foi a primeira que deu esse salto do multiverso pra realidade do Marvel.
É uma coisa que faz sentido, mas quando ela vai se explicar, é como se ela tivesse vindo naquela
hora
do
boom. É verdade.
Eu concordo com você.
Olha aí, achamos coisa.
Achamos uma porra dessa merda, desse filme é ruim.
Tu foda-se. O filme é maravilhoso.
É lindo, eu também.
My name is Miles Morales. At least that's what I thought.
Cara, eu só sei que é o seguinte, pra finalizar, né, eu quero simplesmente enaltecer dois momentos incríveis na finalização desse filme. O primeiro foi a belíssima homenagem ao Stan Lee, que faz uma participação no filme que é muito boa, inclusive, diga-se de passagem.
Total.
E a homenagem que eles fazem ao Stan Lee, ao Steve Ditko no final do filme é muito bonita. Tá certo que eles só botam óculos do Stan Lee, né? E não botaram nada pro Steve Ditko, mas eles lembram. Ok. E, gente, o filme tem uma cena pós-crédito que realmente é no final dos créditos. O Vinícius fez a besteira de ir embora antes e ele perdeu a cena maravilhosa.
Vacilei, ainda fiquei um tempo.
Que tem, mano. Bota meu
cara, vou olhar. Em primeiro lugar, assim, eu tinha ficado muito triste porque eu gosto muito de algumas coisas do universo 2099. Porque foi um universo que surgiu nos quadrinhos na década de 90. Eu gosto dos X-Men 2099, me julguem. E eu gosto muito do Homem-Aranha e do Justiceiro também, 2099. E eu gosto do Miguel O'Hara, né, que foi uma fase criada pelo Peter David. E, cara, eu gosto muito do personagem. De repente, ele aparece no final. Eu disse, porra, que legal. Que massa. E, de repente, aparece a voz, né, que fala com o O'Hara. Ele disse assim, não, ainda existe problemas. Dando essa abertura pra um segundo filme. Ainda existe problemas no multiverso. E o Miguel olha assim, ok, então a gente vai no início de tudo. E o Miguel O'Hara... Olha o spoiler! Cara... Ele vai pra animação da década de 60. E ele vira uma animação... Por que você está apontando pra mim? Cara, palmas, parabéns.
Isso foi pra conversar com a internet, cara.
Isso foi pra conversar com a internet. Sim, verdade.
É tipo assim, we are aware of the memes.
Sim. E é muito
que
bom
nós,
porque...
Nós vemos o que vocês estão fazendo, o que vocês falam de
nós. Né, cara, e assim, essa animação, todo mundo sabe que vários frames dessa animação viraram meme na internet. E esse meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha virou um meme na internet e...
Sim, total.
Cara, isso é muito bom, cara. Porque é o seguinte, os caras realmente estão antenados de entender o público deles. Os caras sabem, olha, quem assiste isso aqui, quem assiste esse tipo de produção, eles gostam de memes, eles consomem a cultura do meme, sabe?
E sem falar que eu concordo que, tipo assim, isso abre pra que, na verdade, o Miguel seja o grande centro, né? O grande centralizador do arco de uma possível Dama da Teia, sabe? Então, é algo que dá esperança pra que tenha algo a mais. Esse algo a mais não precisa ser um filme, pelo amor de Deus. Ele pode ser quadrinho, ele pode ser animação, ele pode ser figurinha, ele pode ser o que for. Até porque é um multiverso, faria mais sentido um multiverso transmidiático, na minha
opinião. Mas então, eu acho o seguinte, se essa equipe criativa continuar e quiserem fazer um segundo filme, um terceiro filme, cara, eu vou estar amarradão.
Sabe o que é que eu tô ansiosa? Um segundo filme e que mostre Miss Marvel.
Mostra Miss Marvel.
A Kamala.
E que mostra aquele outro rapaz lá, como é que é o nome dele? É o Miles que anda, a Kamala e aquele cara que... Supernova, Star Nova, né?
É, tem o Nova, né?
É só Nova, né?
Nova, é o Nova.
Então, tipo, eu acho legal isso aí. Faz total sentido. Eu como muito fã do universo do Homem-Aranha e tudo mais, eu sou muito fã do Venom, então eu queria muito ver o Venom do universo Miles Morales, aquele silverbackzão que eles botam
de cartão grande. Ele é gigante.
Gostaria de ver isso, mas eu não gostaria de ver uma coisa lá Vingadores, assim, tipo assim, vai sair agora o quarto filme do Aranha-Verso. Oh, gente, obrigado.
Pronto, aí chegaram num ponto que eu acho que até pode ser as minhas considerações finais. Não precisa ter 1000 continuações. Essas filmes podem ser filmes únicos, não tem problema.
Sim.
Filmes não precisam continuar. Eu vivo falando isso, é lógico, quando a gente gosta de uma série e tal, a gente quer que continue e quer que role.
Eu
mas
quero
assim,
continuar porque eu sou um verme.
Quando eu vi pessoalmente, tive essa oportunidade de ver pessoalmente o criador do Gravity Falls lá no Rio Content falar que ele não ia fazer a terceira temporada, mesmo que a Disney quisesse, quem quer do mundo quisesse, porque Gravity Falls foi feito pra ter aquela quantidade de episódios que é a história de um verão. Nossa. E acabou-se. Cara, nossa, isso é muito bonito, porque não tem problema, entendeu?
E é corajoso.
Pois é. Então acho que se rolar de ter outro filme, ótimo. Se for interessante a história, bacana. Se quiser pegar esse traço e fazer outro herói, ok. Mas também, se não quiser fazer mais nada, ok também, entendeu? Acho que a gente tem que viver isso aí.
Porque assim, a gente pode levar isso pra quadrinho, a gente pode levar isso pra jogo, a gente pode levar isso pra várias mídias que não filme. Então, tipo, não precisa ficar seguindo fórmula de filme, saca?
Eu vou ser honesto, assim, lógico, eu sou um verme e, assim, eu quero mais esse universo. Mas assim, mas por que eu quero mais esse universo? Vamos lá, gente. Se a gente fizer as contas, vamos lá. Vamos ter 6 filmes do Homem-Aranha já. De 2000 pra cá, né? Eu tô de boa de Peter Parker já. Eu já sei a história do Peter Parker. Me dá mais um Miles, cara. Me dá mais um Miles, porque esse Miles que me foi apresentado, ele chuta a bunda, cara, desse Peter Parker. Me dá mais do Peter Parker fudido, cara. Sério, esse Peter Parker fudido, eu quero acompanhar, sabe?
Eu gostaria
Nicolas Cage, de mais Nicolas Cage.
Porra, quando o Maré no ar, sabe?
Eu gostaria mais de ver essa continuação do próprio Miles, né? De novo, não precisa ser filme, mas assim, justamente com isso, né? Porque pra galera, o Homem-Aranha morreu. Então, existe outro Homem-Aranha. Ou ele não morreu, ou ele é outra pessoa. Então, tipo assim, qual o desenrolar disso em relação ao Miles, sabe? Tipo, a última presença dele com o pai dele foi dizer que ama ele enquanto Homem-Aranha. Tipo assim, o pai dele é policial, porra. Em algum momento ele vai olhar e dizer assim, filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que tá havendo, né? Então, tipo, ele deixa pistas sobre o que pode acontecer no mundo do Miles Morales. Aí seria legal a gente saber o que seria isso que vai acontecer e tal. Não. Mas assim, de novo, não precisa ser um novo filme. Pode ser uma série do Netflix, uma série desse canal Marmota que inventaram.
Rapaz, da Disney, tendo a Kamala, sabe? Eu toco.
Sendo a Kamala, só bora, né?
My name is Miles Morales.
At least that's what I thought.
E pra quem tá muito afim de ver mais Miles Morales e a Kamala, já deixando aqui a dica, eu quero deixar a dica pra vocês. Tá facinho de vocês continuarem, de vocês acompanharem. Tá saindo pela Panini a revista mensal Homem-Aranha e os Campeões, certo? Essa fase dos campeões tem justamente o Aranha, que é o Miles Morales. Tem a Kamala, que é a Miss Marvel. Tem o Ciclope Jovem, né? Que veio do passado. Temos o Hulk, que é o Amadeu Cho, a filha do Visão. Deixa eu ver. O Nova, né? Temos o Nova também. E, cara, é roteirizado pelo Mark Waid, que é o cara que fez o maravilhoso arco da DC, né? Que é o Kingdom Come, né? O Reino do Amanhã. E, gente, cara, é muito bacana de ler, é muito gostoso, é muito fluido. Pra quem quer mais...
E se eu quiser comprar, eu compro aonde?
Ah, cara, pra comprar é muito fácil. Você entra em contato com a Ericazinha,
sabe? Reboot!
E compra na Reboot!
Uhul! Aê, momento merchan! Eu adoro a Reboot, minha filha sempre compra as HQs lá.
Bom, amigos, esse aqui foi o pensar sobre o Aranha-Verso, todo o nosso amor para esse filme. Eu acho que a palavra amor, nós saímos felizes da sala do cinema, né? Eu acho que foi muito engraçado que eu fui com a minha digníssima e ela detesta animação e ela disse, porra, não acredito que eu tô na terça-feira indo ver uma animação. E, cara, ela se empolgou durante o filme inteiro e saiu com um sorrisão na cara. E é isso que vocês massa. Vão sair com um sorriso bom, na demais. Cara, né, gente? Quero agradecer aqui a presença da nossa queridíssima Cami. Cami, faça aí o seu merchão, onde é que a gente... Eu tô sabendo que os seus livros estão acabando, é isso mesmo?
Os livros com kit.
Olha aí.
Porque Fisheye tem um kit, né, que é... Com, acompanha dois cards, dois pôsteres A5 e um Não Perturbe. E hoje eu só tenho 6 livros com kits.
Isso é aí. Vamos fazer o ano começar bem, né?
Já bora mesmo, vender tá tudo, ó. Tudo! Aí as pessoas podem comprar diretamente comigo. Vai lá no meu arroba no Instagram, que é Camigi. Me manda uma mensagem top do coração. Ou lá mesmo no meu Instagram tem o link do meu site. E sapeca o dedo e bora.
Muito bom.
E é isso.
E Cami, quem quiser olhar esse belo rosto falando sobre coisas nerds, com esse olhar que você julga as pessoas, que eu sei que você julga as pessoas. Onde acha, Cami?
Entra no Cosmo Nerd!
Nosso canal do YouTube tá bombando. Meu amigo Vinícius, fala um pouquinho aí do seu jabás, onde é que a galera encontra os seus trabalhos, meu irmão?
Cara, é muito trabalho, mano. Graças a Deus.
Ainda bem. Gente,
ainda bem. Eu acho que assim, quem quiser me seguir, é Vinícius Bozo com 2 Es. Tô no Instagram, geralmente é a mídia que eu acesso mais, respondo mais rápido. Então, pro pessoal que tá assistindo o infantil novo da TV Diário, chama Turminha Diário. Eu chefiei a mesa de roteiro junto com o Rio, Dom Thiago Matos, e os episódios estão no ar. Vai vir uma segunda temporada por aí que a criançada tá gostando. Tô super feliz de escrever pra criança. E ainda de quebra, ainda faço uma das vozes dos personagens lá. Agora virei até um boneco. Só falta só virar action figure.
Já tá perto.
Tem o meu longa que eu tô escrevendo, que em breve eu vou poder revelar aí junto com o Ítalo, que não vai dar certo. E enfim, precisar encontrar a gente, vocês encontram na Sinfonia Filmes, que é a nossa produtora, e no Grupo Maestros, que o Rio não sabe bem onde é, e o Ítalo também. Vocês são lindos.
E você, meu querido Ítalo, fala um pouquinho dos seus mechãs.
Não rolou bullying, que coisa maravilhosa.
Não, o quê? Gamerzão da massa? É óbvio que você é o gamerzão da massa.
Tem que ter comemorado, porra.
Não comemora não, que eu ia falar. Nossa, gamerzão
então,
da massa,
então, pra falar comigo,
cara.
É só mexer na rua mesmo. Só pra mexer na rua. Não, tô brincando, gente.
Aliás, tem os cenários do Ítalo lá no Turminha Diária, viu? Esqueci de falar aí que o Ítalo também tá no esquema. Cenários das casas, feitos pelas mãos.
Grande Adobe, saudosíssimo Adobe. Então, gente, eu tô um pouquinho atrasado com isso, mas como dia 30 de janeiro é meu aniversário, então vai rolar um mega boost, pleno e maravilhoso aí. Eu tô finalmente colocando meu quadrinho pra frente, né? Então quem quiser lê-lo ele aí, anajessen.com.br, messejando ao contrário, então é um spoiler.
Pô, já deu spoiler.
Isso vai ser explicado logo na história, mas spoiler. É que
muito
nem
bom.
Dizer que mais moral da hora. Então, anajessen.com.br, se quiser conversar sobre joguinhos, animações e afins, é @ Italustra no Instagram, ou então procurar Italo Furtado no Facebook, e só não peça dinheiro porque eu não tenho.
E só pra acabar, gente, eu queria só deixar claro que, como você vê que o Homem-Aranha tá tão em alta, né, como tá tão popular, que um cabra abriu aqui um estacionamento aqui perto de casa. Aí o nome que ele botou, Peter Park. Achei ótimo.
Entendeu? Ele já pode
também. Olha aí, já patrocina a gente.
Pedro Parque, né?
Vamos lá.
Pedro Parque.
E pra vocês que querem conhecer mais o trabalho do Cosmo Nerd, por favor, acessem o nosso site, leiam as nossas críticas. Sempre tem, de vez em quando tem crítica de animação lá do nosso amigo Vinícius, que tá aqui participando hoje. Acesse.
Como na Animaland vai voltar com força, viu, Rio?
Voltar com força.
Tá aí, documentado.
Pois, olha aí, prometeu, tem que cumprir, hein? Então é isso, gente. Acessem o site do Cosmo Nerd, né? cosmonerd.com.br. Tem resenha, tem crítica, tem muita coisa boa. Dê aquele clique, viu? Bonito, gostoso e cheiroso pra gente. E até o próximo Pulsar, galera. Muito obrigado e um beijo na alma de todos. Tchau, cara. Tem que terminar com trilha sonora, né? All of whom we gonna need. Tearing headlights when they freeze. But we keep on going until we win. Yeah, yeah.